partir de agora, meia hora com o Doutor Condomínio. Tudo sobre gestão condominial. Apresentação, Aldo Júnior. Oferecimento, Qualifoco Serviços. Cuidando de pessoas e da conservação, segurança e limpeza do seu condomínio. Pronto Atacadista. Tudo em material de limpeza e elétrica. Com os melhores preços do DF. Empresta Capital. Empréstimo consignado em folha. Com as melhores taxas do mercado. Elétrica Dois Irmãos. Rua 12, Vicente Pires. Grupo Grifo. A melhor proteção para o seu patrimônio condominial. E Proativa Serviços Gerais. Excelência, excelência, qualidade em atendimento na terceirização de mão de obra.
Boa noite, Brasília. Está no ar mais um Meia Hora com o Doutor Condomínio pela OK FM. A equipe já está escalada com Marco Antônio e Jader Nogueira para trazer para você, síndico, muito conteúdo condominial. E vamos começar, né?
Destaques do programa.
No tema do dia, vamos debater sobre o seguinte assunto: temporizar a pauta. Uma dica importante para uma assembleia objetiva e com mais participação.
Nas notícias condominiais dessa semana, este é o nosso destaque. Brigas em condomínio viram caso de polícia.
No Conexão Jurídica desta semana, com o Dr. Rodrigo Carpati, nosso bate-papo será sobre o tema: STJ nega pedido de extinção de processo de prestação de contas por causa da morte do ex-síndico.
Aconteceu no condomínio. Vazamento de gás em condomínio mobiliza corpo de bombeiros.
Muito bem, estamos no ar aqui ao vivo e a cores. Eu, Jader e Marco Antônio. Hoje não temos a Larissa.
Que pena.
E semana que vem estará aqui com a gente. E se você está ligado aí no Meia Hora, não esqueça de participar, hein? Mande um zap aqui pra gente no 9211-9441 e concorra a muitos prêmios. Bom, agora vamos pro quiz, né, Magrão?
Quiz com o Doutor Condomínio. Um oferecimento JR Office. Menos um problema para o síndico, mais uma solução para o condomínio. E da Folha do Síndico, o melhor jornal de assuntos condominiais do DF.
Muito bem, quiz com o Doutor Condomínio. Se você quer ganhar os nossos brindes aqui no Meia Hora, responda ao nosso quiz. O síndico pode alterar o prazo de seu mandato? Essa pergunta ficou no ar semana passada e a gente prometeu que ia trazer de volta. Então, você que está ligado aí no Meia Hora, responda: o síndico pode alterar o prazo de seu mandato? Eu quero saber. E se você acertar, você pode concorrer a uma linda caneca do nosso programa. Não é isso, Jader?
Opa, não só uma linda caneca, mas também vocês podem acessar o nosso site, doutorcondomínio.com.
Manda, Jader.
Opa, agora vamos lá. Você, síndico, que ainda não conhece o nosso canal no YouTube, faça lá sua inscrição agora. Ou também acesse o nosso site www.doutorcondomínio.com. Vale a pena lembrar que você pode resgatar todos esses programas lá na nossa página.
Isso mesmo.
Curta agora.
E muitas dicas, muitos vídeos, muitos áudios dos nossos programas. Entre lá que você não vai se arrepender e vai ter muita informação sobre condomínio. E manda um zap, ó, o pessoal já tá mandando, tá? Mande um zap pra gente aqui agora e participe com a gente.
Tema do dia com o Doutor Condomínio.
Um oferecimento Qualifoco Serviços, líder em terceirização de mão de obra, cuidando de pessoas, da conservação, segurança e limpeza de seu condomínio. 3327-3336. Pronto Atacadista, tudo em material de limpeza e elétrica para o seu condomínio. 3573-1234.
Muito bem, hoje a gente vai falar de um tema, assim, muito, muito legal, que é temporizar a pauta, uma dica importante para uma assembleia objetiva e com mais participação. As durações das assembleias condominiais são uma das maiores reclamações dos condôminos e as justificativas mais comuns para não comparecerem. A demora nos debates, as discussões paralelas e os desvios de pauta afugentam os participantes das assembleias. Aqueles poucos que comparecem olhando apenas para suas demandas pessoais, aparece na Assembleia com o simples objetivo de trazer um assunto do seu próprio interesse, desconsiderando completamente a pauta prevista e ainda prejudicando o andamento dos trabalhos da Assembleia. Pois é, gente. Hoje nós vamos falar sobre temporizar a pauta.
O que, que é isso, doutor Condomínio? Fala pra gente.
Vamos lá. O que, que é temporizar a pauta? É você estabelecer prazo realmente de tempo para cada pauta de condomínio. Por quê? Na maioria das assembleias, os condôminos não comparecem por dois motivos principais. Brigas, discussões que acontecem comumente nas assembleias e a demora absurda das pautas. Então, uma pauta que você poderia resolver em 5, 10 minutos, essa pauta se estende para uma hora e meia, quando começa. Porque a gente ainda tem casos de pessoas que falam, questão de ordem, a assembleia não começa. eu fui a uma assembleia, ela deu questão de ordem, essa questão de ordem ficou uma hora e meia.
Mas eu conheço um síndico que ele levava a assembleia até o final, quando ficava nos assuntos gerais, ele aprovava, já tinha pouca gente, ele aprovava o que ele queria.
Tá tudo errado, né? Porque não pode aprovar nada em assuntos gerais,
exatamente.
Né? Então, gente, qual é a nossa dica de hoje? Temporizar a pauta. Só que para a gente temporizar a pauta, a gente precisa de que haja um presidente da Assembleia. Logicamente, o síndico vai fazer essa convocação com o tempo determinado, que a gente vai falar já já sobre essa questão do tempo. Mas o presidente tem que ter pulso forte, porque não adianta nada o síndico colocar um tempo para uma pauta específica e o presidente da Assembleia, o presidente da mesa, deixar a coisa fluir.
Então, não vai ter solto, nunca pode, né?
Exatamente.
Ele tem um cronômetro, né?
Sim, ele tem que realmente marcar o tempo que está previsto lá, seguir aquilo ali religiosamente, para que não haja qualquer tipo de problema. Senão você bota tempo na pauta e depois não cumpre e não adianta nada, né? Respeitar o tempo previsto, né? Então é isso, o presidente tem que ter pulso forte e se tiver 10 minutos, seja 10 minutos. Se tiver 20 minutos, que sejam 20 minutos. Então o presidente tem que ser muito criterioso nesse sentido. Isso é um dos grandes problemas das assembleias, né? Normalmente os presidentes não têm esse pulso forte e aí eles se perdem, inclusive com desvios de pauta, né?
E a gente, doutor Condomínio, consegue dar para os ouvintes aqui um exemplo de temporização de assembleias?
Ah, com certeza, nós vamos chegar lá. Bom, a temporização também ela tem uma grande vantagem, que é o seguinte, ela retém o condômino na assembleia. Porque quando o condômino chega lá e ele vê que a assembleia só tem pauta definida e não tem tempo, o que que acontece? Ele não fica. Se ele, com uma hora de assembleia, você já está ali no saiu do primeiro item, o que que ele faz? Ele vai embora. Não tem jeito. Então, essa questão de temporização retém, tá, o condômino na assembleia. E outra coisa que o condômino percebe também, que é a clara percepção de que as soluções, ou seja, aquilo que foi colocado em pauta, vai ser decidido.
Perfeito.
Né? Claro. Porque se ele sente, poxa, eu vou ter 20 minutos... 20 minutos, ó. O que que é isso? 20 minutos. Tá? É porque tem um infeliz aqui mandando zap pra mim, me atrapalhando. Uai. Aqui, ó. Não. É uma coisa ruim mesmo. Eu te falar, viu? Atrapalhando aqui minha vida, cidadão. Então, onde é que a gente parou?
Você estava contando daquele participante da Assembleia que estava chegando e sem ver a coisa andando e fluindo.
Exatamente. Então, quando ele olha a pauta e vê lá a pauta com o tempo definido, a coisa começa, ele começa a animar e ele fica na Assembleia. Fala, essa Assembleia não vai demorar. Vai ser rapidinho ou vai ser muito pontual.
Ou pelo menos já sabe o tempo que vai demorar a Assembleia.
Exatamente. Isso é o principal. Então, dentro do que o Jader falou, vamos lá. Alguns tempos aqui que a gente sugere, né, e que eu acho que são bem, bem providenciais. Por exemplo, eleição de síndico. A gente sugere 30 minutos. 30 minutos é o suficiente. Vamos supor que você tenha dois candidatos. Sim. Tá? Então você dá aí a esses dois candidatos 15 minutos para ele falar, para ele colocar a plataforma de que ele pretende fazer no condomínio. 15 minutos é muito tempo, né? Uma hora aqui, 20, 30 minutos aqui no rádio era uma enormidade pra gente, uma hora virou uma eternidade, né? Imagine 15 minutos com uma pessoa falando É muito tempo.
É muito tempo.
É mais do que suficiente para alguém colocar uma plataforma. Então a gente sugere, na verdade, para eleição de síndico 30 minutos. É evidente, se você tiver mais de dois candidatos, três, quatro, cinco candidatos, você procura dar um tempo menor, 5 minutos para cada um, para que cada um se manifeste.
Mas 5 candidatos ao condomínio?
Tem condomínio que tem 5
candidatos. Só se for pro labore, foi muito bom.
É, também tem isso. Também tem isso. Outra pauta aqui que é muito, muito praticamente em todas as assembleias ordinárias ela é suscitada é a prestação de contas. A prestação de contas, eu entendo que ela precisa ter um tempo um pouquinho maior. Então eu sugiro 45 minutos. Porque você tem que expor as contas, você tem que explicar, você tem que dar também a oportunidade do condômino questionar, tirar suas dúvidas. Então requer um tempo um pouquinho maior, né?
Sim, mas essa prestação de contas não passa pelo crivo do Conselho Fiscal antes de ir para a Assembleia?
Passa, mas assim, o nada impede, Marco, que o condômino questione.
Claro,
né? Claro. Se ele fizer um questionamento, você vai ter que fazer a explicação, e aí isso demanda mais tempo. Por isso que a gente está sugerindo um tempo médio de 45 minutos para prestação de contas. Previsão orçamentária, 60 minutos. Essa aqui, às vezes, realmente leva um tempo bem maior, porque você, além de ter que apresentar, você vai tratar de cascalho, né? De dinheiro, de tirar dinheiro do bolso do condômino. Então, haja poder de persuasão e de convencimento.
É a parte sensível.
Hoje eu recebi um boleto do condomínio, né? Para pagar o condomínio, e estava lá uma nota explicativa. É. Na assembleia da semana seguinte, que semana seguinte no meu condomínio vai ter uma assembleia, estava lá. Se for aprovada a taxa extra, você vai receber um boleto adicional este mês.
Aí, que beleza.
Olha só que maravilha.
Tá vendo? Então é por aí. Então, a previsão orçamentária, ela requer um tempo mais maior, né? Porque você tem que fazer uma explanação, explicar por que está sendo aumentado, quais são os motivos, quais são os percentuais. Então, naturalmente, você precisa de mais prazo. Então, 60 minutos. E o último caso seria uma sugestão aqui da aprovação de taxa extra, que é uma outra pauta também que se suscita bastante, 25 minutos. Por que 25 minutos? Porque a taxa extra ela já vem normalmente debatida pelo Conselho Fiscal, já vem estudado os orçamentos pelo síndico e pelo Conselho. Então, quando você leva para a Assembleia, você já leva uma coisa já mastigada, uma coisa já pré-definida em termos de apresentação. Então, você vai ter apenas que apresentar, mostrar as empresas, os valores, como é que essa divisão de valores vai ficar atribuída para os condôminos. Então, você tem um tempo mais reduzido, né? Agora, se você não fizer nada disso que eu falei e levar tudo para a Assembleia, aí uma hora é pouco.
Doutor, e essa taxa extra é o rateio pelo valor global de uma obra que vai ser feita, é isso?
Exato.
Não é por metragem de apartamento?
Não, ela pode ser por fração ideal também.
Pode?
Pode.
Mas isso aí não presta não.
Mas isso é
outro assunto. Vamos conversar sobre isso aqui.
Isso a gente vai falar.
A
taxa condominial é por fração ideal ou é igualitária?
Exatamente.
Isso é uma discussão...
Ah, mas lá na frente vamos começar esse assunto, viu? Pode botar na pauta, viu?
A mais de metro. Então, gente, essa era a nossa dica de hoje. Temporizar a pauta. Não existe nenhuma ilegalidade, viu? Você que é síndico, em você colocar tempo na pauta. Eu fiz uma pesquisa e não existe nada, existe aquela história, né? O que não é proibido é permitido.
É permitido,
tá? Então, certo. Temporizar a pauta vai trazer para você, síndico, objetividade na sua reunião e você certamente terá mais presença de condôminos na sua assembleia. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Era isso.
Beleza.
Elétrica e Hidráulica Dois Irmãos, tudo em manutenção para sua casa ou seu condomínio. Os melhores preços e produtos da cidade. Rua 12, Vicente Pires, 3397-2217. Ligue lá e diga que você ouviu a promoção aqui no Meia Hora com o Doutor Condomínio.
E aí, Jader?
Opa! Você que está ligado aqui no Meia Hora com o Doutor Condomínio, não esqueça que você pode participar perguntando para a gente pelo WhatsApp 9211-9441 e concorrer a muitos prêmios.
Isso mesmo. E o nosso canal lá no YouTube?
O nosso canal do YouTube é Doutor Condomínio. E você pode acessá-lo...
Doutor como? Por extenso?
Doutor por extenso.
Qual DR? Como é que é?
Não,
falar, aqui é...
Tem que explicar. www.doutorcondomínio.com. Pelo site diretamente, não corre nenhum risco.
Você, ou,
se você digitar Doutor Condomínio no YouTube, só tem você lá, doutor.
Ah, muito bem. Muito bem.
Você é o top 10 lá
saiu de notícias. Você saiu bem dessa. Você tem que substituir a Larissa à altura. Não me faça.
É que ela usa vergonha. Salto alto.
É, e você tá com salto baixo.
Hoje eu tô com salto baixo.
Muito bem, vamos lá.
Esse cara sou eu.
Ô, Roberto Carlos, esse cara é o Doutor Condomínio. Pergunte pra ele que ele responde na lata.
A partir de agora, pergunte ao Doutor Condomínio.
Jader Nogueira, manda aí.
Vamos lá. Essa pergunta é da Rosane Almeida, moradora da Asa Sul.
Vamos lá.
Doutor Condomínio, estou tendo muita sobra de caixa em meu condomínio. Como devo proceder para regularizar esta situação? Posso marcar uma nova assembleia e tratar do assunto? Olha que notícia
sobra
boa.
Sobra de caixa? Nossa, isso é uma
vou levar ela lá
uma raridade. Né?
Vou levar ela para o meu condomínio.
Bom, se ela tem sobra de caixa, ela tem que tomar cuidado na utilização desses recursos, porque a sobra de caixa é um dinheiro de receita ordinária, né?
Sim.
Então ela só pode aplicar esse recurso em receitas ordinárias. Se ela quiser marcar uma assembleia como ela colocou aí, ela pode marcar essa assembleia, não tem problema nenhum, mas ela teria que usar esses recursos com ordinário, com receita ordinária.
Ela pode diminuir a taxa de condomínio com isso aí? Com sobra de caixa?
Pode, Marco, mas diminuição de taxa de condomínio é uma outra pauta também interessante para a gente tratar, mas eu não aconselho o síndico a fazer.
Ok.
É melhor você ter uma sobra de caixa do que você diminuir o condomínio.
Ok.
Manda outra, Jade.
Opa, Doutor Condomínio, meu subsíndico quer mandar em minha gestão, dando ordens aos funcionários, ajustando detalhes com prestadores de serviço sem minha autorização. Isto é função dele?
De jeito nenhum. Primeiro que o subsíndico não existe nem na lei. Nem na lei. O Código Civil não cita subsíndico. Perfeito. As convenções é que citam. Então, mas por quê? Eu vou te explicar o motivo disso aí. Porque o Código Civil entende o seguinte, que o subsíndico ele não existe, ele só existe o síndico. Então, quando o subsíndico é eleito e ele vai exercer a função, ele é síndico. Síndico em exercício.
Certo.
Então é por isso. Então, ele não pode de jeito nenhum intervir na gestão do síndico, mandar em fornecedor, hipótese nenhuma. Pode esquecer.
Doutor Condomínio, e aqueles empreendimentos que tem vários blocos e que é eleito um subsíndico por bloco? É válido isso para auxiliar o síndico?
Se estiver na convenção, sim. Ah. Normalmente, esses condomínios muito grandes, condomínio clube, né? Como a gestão para um administrador só fica muito pesada,
certo.
Então as convenções subdividem esse trabalho, né, e distribuem. Isso aí é natural acontecer, mas tem que estar previsto na convenção.
Ok.
Tá bom?
Mais uma?
Não dá tempo, não. Na próxima. Bom, gente, agora nós vamos falar, vocês vão ouvir aí uma reportagem que fala sobre a responsabilidade e as obrigações do síndico quanto ao seguro do condomínio. Ouçam aí, porque é muito importante essa dica.
Olá, o seguro de condomínio é um seguro obrigatório. A lei determina que todo prédio em condomínio precisa obrigatoriamente contratar seguro. E o que a lei diz a respeito do tipo de seguro? Aí é que é o problema. A lei não determina quais são as garantias que devem obrigatoriamente ser contratadas. Na medida que a lei não determina, devem ser contratadas todas as garantias para os riscos que possam ameaçar a existência e o funcionamento do condomínio. Quer dizer, incêndio, queda de raio, explosão de gás de uso doméstico, vendaval, quebra de vidro, roubo, responsabilidade civil, enfim, todos os riscos que possam interferir na existência e funcionamento regular deste edifício. E se esse seguro não é contratado, o que acontece? Acontece que o condomínio pode ser multado e a multa pode chegar a 10% do valor do edifício. Isso quer dizer, um prédio de 50 milhões, no caso de não se fazer o seguro, a multa pode chegar a 5 milhões. E quem pode ter que pagar esta multa, se a responsabilidade for dele, é o síndico. Portanto, se você é síndico, preste atenção, contrate direito o seguro do condomínio pelo qual você é responsável.
Então, meus amigos, muito cuidado, você que é síndico, seguro é prioridade número um. Não deixe de fazer seguro do seu condomínio, porque as responsabilidades são muito grandes para o síndico, beleza?
Seu condomínio está com as prestações de contas atrasadas, inadimplência muito alta, a JR Office resolve tudo isso para você, síndico. Por ser uma referência no mercado condominial há mais de 29 anos, com profissionais preparados para atender todas as demandas de seu condomínio e ainda departamentos exclusivos com personalização de atendimento, sua vida como síndico vai ficar muito mais fácil. E a JR Office oferece ainda a melhor pasta de prestação de contas do mercado, o Office Book com abas inteligentes, sem falar na consultoria exclusiva do condomínio que só o cliente JR Office tem. Não perca mais tempo, traga já seu condomínio para a JR Office. Ligue 3011 7300 ou acesse nosso site jroffice.com.br e solicite uma proposta com uma condição muito especial. Basta dizer que ouviu aqui no Meia Hora com o Doutor Condomínio. JR Office, uma referência em assessoria condominial que se encaixa perfeitamente em seu orçamento.
E agora, brindes e bronzões com o Doutor Condomínio.
Muito bem, se você quiser falar com a gente, 9211-9441, mande o seu zap agora. E agora é hora de prêmio, agora é hora de brinde, é hora do momento que os síndicos adoram, né? Que é premiação, brinde. Vamos lá, elétrica e hidráulica, dois irmãos, o meu querido Flávio, mais três kits de lâmpada LED. Então, se você quer ganhar o kit de lâmpadas LED do Flávio, lá da elétrica, dois irmãos, mande um zap pra cá. Eu quero, né, Marcão? Manda aí. E também a Qualifoco Serviço está oferecendo para o seu condomínio, você que é síndico, uma manutenção show de bola no seu jardim. Se você quiser a manutenção do seu jardim, manda um zap pra cá, 9211-9441, e diga, eu quero meu jardim bonitinho.
Né, Marcos? Eu quero meu jardim bonitinho, é ótimo.
Eu quero meu jardim bonitinho, às custas da Qualifoco. Manda pra cá, que a gente faz, a gente não, a Qualifoco faz o seu jardim aí no jeito.
Notícias condominiais.
Um oferecimento JR Office, a melhor assessoria para o seu condomínio, com exclusividade da pasta de prestação de contas Office Book. Ligue agora, 3011-7300.
Doutor Condomínio,
manda.
Hoje é o seguinte: brigas em condomínio na Grande Vitória, Espírito Santo, viram caso de polícia. Não é só lá no trem de São Paulo, nas torcidas do Corinthians e Palmeiras que briga, não. Também em condomínio também tem briga.
Tem muita.
Na última semana, pelo menos três brigas em condomínios envolvendo moradores e síndicos viraram caso de polícia em Vitória.
Nossa.
Segundo o Sindicato Patronal de Condomínios Residenciais, esses desentendimentos são comuns e as ocorrências, na maioria das vezes, envolvem condôminos que não concordam com alguma determinação e os casos mais graves, como os de agressão física, que são raros, quando ocorre, o sindicato orienta que as vítimas sempre resistem às ocorrências.
Certo?
Para a polícia, faz o BO lá, né?
Lógico,
né? Agora, a gerente de administradora de condomínios, Juliana Monteiro, informou que em dois condomínios que administra, houve agressão por parte dos moradores ao síndico. O síndico apanhou. Em um dos casos, o síndico foi agredido por um ex-morador que não era proprietário do apartamento e ele não gostou da solicitação que outros moradores fizeram para que deixasse o imóvel. Então esse cara devia ser um bagunceiro da melhor qualidade, porque os outros moradores pediram para que ele fosse embora do condomínio.
Nossa.
Aí ele foi lá e bateu no síndico.
Sobrou pro síndico.
O segundo caso também foi de uma síndica agredida após uma moradora discordar de uma determinação do condomínio. Por fim, na semana passada, em Itapuã, em Vila Velha, uma moradora alegou ter sido agredida por outro morador após ela ter sugerido uma auditoria nas contas do condomínio em uma reunião.
Isso aí dá briga mesmo.
Ah, meu amigo, auditoria. A moradora
levanta suspeita, não, dá confusão.
A moradora relata que quando estavam discutindo sobre uma obra e os recursos que tinham para realizá-la, sugeriu que uma auditoria fosse feita nas contas da antiga gestão e o ex-síndico não gostou e a agrediu.
Ah, o síndico que agrediu?
É o ex-síndico. Agora, claro, como poderia deixar de ser, todos esses casos foram levados para a polícia, para a civil, né? Fazer os registros. E os devidos boletins de ocorrência e estão todos sob investigação. Isso dá alguma coisa, doutor?
Ah, com certeza dá, né?
Vai sobrar para alguém, não vai?
É, o que as pessoas precisam ter é um pouco mais de... As pessoas querem resolver tudo no tapa, né?
É, o pavio tem que ser mais curto, né?
Não, tem que ser mais longo.
Né? Olha a pegadinha.
É claro, eu vou ver se ele tá esperto,
pavio,
né?
É, o pavio tem que ser mais longo. Exatamente, as pessoas estão muito intolerantes, estão muito tolerância zero, fica difícil desse jeito.
Exatamente.
Não é dá,
isso.
Não
então,
dá.
Por isso, essas são nossas notícias condominiais dessa semana.
Muito bem.
O grande sucesso está de volta, com o patrocínio da Folha do Síndico, o Na Síndico 2016, grandes shows corporativos, e olha quem vem por aí.
Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Marins, e eu estarei com vocês ao vivo na Una Síndico 2016. Aguardo vocês todos lá, todos lá.
Garanta já sua vaga, unasíndico.com.br.
Muito bem, vem aí a Unasíndico 2016. Você que é empresário e vende produtos ou serviços para condomínios, não pode nem imaginar, nem pensar em ficar fora dessa. O maior evento de gestores condominiais do DF vai acontecer em maio, agora dias 20 e 21 de maio, ali no Fun House Contemporâneo, no CIA Trecho 3. Acesse agora o site unasíndico.com.br e garanta já seu espaço comercial. O Unasíndico 2016, o evento mais esperado pela comunidade condominial do DF.
Oferecimento Qualifoco Serviços, cuidando de pessoas e da conservação, segurança e limpeza do seu condomínio. Pronto Atacadista, tudo em material de limpeza e elétrica, com os melhores preços do DF. Empresta Capital, empréstimo consignado em folha, com as melhores taxas do mercado. Elétrica Dois Irmãos, Rua 12, Vicente Pires. Grupo Grifo, a melhor proteção para o seu patrimônio condominial. E Proativa Serviços Gerais, excelência e qualidade em atendimento na terceirização de mão de obra. Momento Doutor Condomínio.
As Assembleias Gerais Ordinárias têm a finalidade específica de realizar a prestação de contas da gestão anterior, eleger o síndico e aprovar o orçamento do exercício seguinte. Pautas diferentes das anteriores devem ser tratadas nas Assembleias Extraordinárias, que podem abordar qualquer outro assunto de interesse da comunidade condominial.
Momento Doutor Condomínio. Oferecimento JR Office 3011-7316 e Folha do Síndico. Conexão Jurídica.
Muito bem. Hoje, doutor Rodrigo Carpati vai falar sobre uma situação bem interessante de um processo de prestação de contas que, no meio do curso do processo, o síndico foi embora.
Fugiu?
Partiu para o nosso mundo do pé junto.
Ave Maria.
Ele vai falar sobre isso aqui. É muito, muito interessante essa participação do Conexão Jurídica hoje do doutor Rodrigo.
Vamos hoje falar de um julgado da terceira turma do STJ, diga-se de passagem, muito interessante. O STJ nega pedido de extinção de processo de prestação de contas por causa da morte do ex-síndico. Então, o síndico administrou o condomínio de 1992 a 1997, apurou-se uma diferença, um saldo devedor, pelo que tudo indica, do próprio ex-síndico, pela má gestão, pela má utilização do dinheiro do condomínio, de mais de 300 mil reais. Esse síndico veio a falecer no meio do processo e a família pediu a extinção do processo em função do falecimento do familiar, que no caso era o ex-síndico do condomínio. Porém, curiosamente, a justiça entendeu que a família responde sim pelas dívidas causadas por esse ex-síndico no limite da herança. Então, esse é um cenário onde a família terá que se subrogar nesse processo obrigatoriamente, e caso confirme que esse débito advém de uma má gestão pessoal do síndico, caso ele seja condenado, esse síndico, a família terá que pagar no limite da herança. Então, esse é mais um cuidado que todo aquele que gere o condomínio, todo síndico precisa ter, porque nesse é um caso inusitado onde não ficou só na figura do síndico. Então ele faleceu e herdou para a família. Ok? Um forte abraço a todos, é um prazer sempre estar com vocês.
Valeu, Rodrigo.
Pois é, veja bem o que aconteceu.
Rapaz.
Houve uma ação de prestação de contas, o síndico no curso faleceu, foi condenado, o valor é superior a 300 mil reais, e a família pediu extinção em virtude da morte do síndico, né, do falecimento do síndico. E o STJ disse não. De jeito nenhum.
A conta vai para a família.
A família tem que pagar essa conta até o limite da herança do falecido.
Ah,
então vejam bem o tamanho da responsabilidade. Então quem é síndico aí tem que ficar muito atento, porque se fizer uma bobagem vai sobrar para a família.
Exatamente.
Muito cuidado.
É.
Quiz com o Doutor Condomínio. Um oferecimento JR Office. Menos um problema para o síndico, mais uma solução para o condomínio. E da Folha do Síndico, o melhor jornal de assuntos condominiais do DF.
No nosso quiz de hoje, eu quero saber o seguinte: o síndico pode alterar o prazo de seu mandato? Sim ou não? Essa é a pergunta que ficou no ar na semana passada. Pelo que eu estou vendo aqui, também não estão conseguindo acertar. Mas nós vamos perguntar de novo. Eu tô doido para saber a resposta.
E o pessoal aqui só basta responder sim ou não. Não precisa nem justificar.
É, não precisa não, galera. É só dizer se sim ou se não, que depois no final eu explico. O síndico pode alterar o prazo do seu mandato? Sim ou não? Isso eu quero saber. E se você acertar, você vai ganhar aquela linda, famosa e tão desejada caneca do nosso Meia Hora para você tomar aquele leitinho e lembrar do Dr. Condomínio.
Esse cara sou eu.
Ô, Roberto Carlos, esse cara é o Doutor Condomínio. Pergunte pra ele que ele responde na lata.
A partir de agora, pergunte ao Doutor Condomínio.
Bora, bora. Vamos lá, Jader.
Opa, vamos lá. Essa pergunta aqui tá quentíssima, que acabou de chegar da Samara, moradora do condomínio Alto Horizonte, em Vicente Pires.
Opa, vamos lá. Vicente Pires aí ligado na gente aqui, hein, Marcos? Sim, você não mandou nenhum alô hoje, hein, Marcos?
Você não deixa.
Eu não deixo? Tá certo, tem que ficar quieto. Vai, Jade.
Vamos lá. Doutor Condomínio, meu marido morreu há cerca de um ano e deixou uma dívida no condomínio de 41 mil reais. Eu estou tentando negociar com a síndica, porém ela me deu a única alternativa de pagamento. Pagar 30% do valor total e dividir o restante em 6 vezes. Porém, se eu fizer isso, a prestação sairá em torno de 4 mil reais por mês. E eu não tenho condições de pagar esse valor. Eu posso negociar?
Bom, Samara, eu vou te explicar por que que a síndica está te propondo uma entrada de 30% e mais 6 parcelas. Porque o Código de Processo Civil prevê que o condomínio só pode ir até este limite, 7 vezes, ou seja, uma parcela de entrada e mais 6. É evidente que a gente sempre fala sobre isso aqui, né? Que quando você vai fazer uma negociação, o síndico tem que ter o bom senso de tentar resolver a questão, né? E tentar solucionar. Não adianta você fazer um acordo com alguém que aquele valor não vai encaixar dentro do orçamento da pessoa, ela não vai pagar, né? Agora, com o advento do novo Código de Processo Civil, a coisa vai se complicar bastante para o devedor. Então, Samara, ela não está fazendo nada de errado, ela está exercendo o direito dela. Então, eu sugeriria a você que você pedisse para que ela convocasse uma assembleia, para que a assembleia, sim, pudesse deliberar um prazo mais extenso para que você faça o pagamento desses débitos. Agora, a princípio, ela não está fazendo nada de errado. Ela está dentro do direito dela, síndica, em fazer em 7 vezes.
Quer dizer que a decisão da Assembleia pode passar por cima do novo Código de Processo Civil?
Não, é isso? Não é que a decisão passa por cima. Esse é o mínimo, tá, que o condomínio pode aceitar legalmente. Agora, a Assembleia pode dizer, não, então vou fazer em 10 ou em 15.
Porque a Assembleia é soberana, né?
Bom, ela é mais ou menos soberana, né? A gente já falou sobre isso. Mas, assim, a saída que eu daria a ela é tentar buscar junto ao Conselho Fiscal para persuadir as pessoas no sentido de mostrar que ela quer pagar,
isso,
mas nessas condições ela não pode pagar.
Perfeito.
Né?
Perfeito.
É por aí.
Então vamos para a próxima pergunta.
Manda ver.
Doutor Condomínio, o síndico exige que o zelador faça serviços particulares, como, por exemplo, pagamento de contas em banco. Essa é uma pergunta da Amanda Lima, moradora da Samambaia. Isso tá certo?
Tá tudo errado. O síndico não pode desviar a função do porteiro, do zelador, nem para questões do condomínio. Então, o zelador tem uma função específica, o porteiro tem uma função específica, e se ele começa a desviar, isso no primeiro momento é uma gentileza e no segundo momento é uma ação trabalhista.
Né? Tem mais detalhe, né? Se ele vai pagar boleto, ele deve ir com algum recurso no bolso.
Você imagina, a responsabilidade. Exato, caso. E já aconteceram casos desses aí.
Quer dizer, a emenda fica pior que o soneto.
Mas aí no caso o síndico vai responder, né? Porque o zelador vai ser o preposto dele, mas a responsabilidade primeira é sempre do síndico. Então a gente não aconselha que ele faça esse tipo de situação. Use o funcionário estritamente na função pela qual ele foi contratado.
Perfeito.
Sem desvios. Manda mais uma aí pra gente fechar já.
Opa, então vamos lá. Essa é uma pergunta da Antônia Marinho, moradora de Sobradinho. Doutor Condomínio, quais são as despesas que compõem a formação da taxa condominial?
Boa pergunta. É o seguinte, o que compõe as despesas da taxa condominial são as despesas ordinárias. Vamos lá, quais são as despesas ordinárias? As despesas de manutenção do prédio, as despesas administrativas do prédio, água, luz, telefone, honorários da administradora, folha, parte de despesas com o pessoal. Todas essas despesas formam a despesa ordinária do condomínio, que vai por meio de um rateio de despesas, gerar a taxa, a famosa taxa condominial. Muitos, como o Marco acabou de questionar aqui, mas aí a gente faz um rateio por fração ideal ou faz por igualitário, né? Isso é uma grande discussão, Marco, e a gente vai marcar aqui vamos colocar isso em pauta.
Com certeza.
Porque é uma discussão muito, muito legal, muito polêmica. Inclusive foi matéria de uma matéria no Correio Brasiliense, né? No sábado passado, na segunda-feira passada, salvo engano. Isso aí. Exatamente tratando sobre isso aí. Ou seja, e aquele cidadão que mora na cobertura de um condomínio e que tem dois apartamentos em tese, ele vai pagar o dobro da taxa? Né? E aquele cidadão que tem 5 metros a mais no seu apartamento, tem que pagar mais condomínio do que o outro? Né? Então, tudo isso são questões que são muito legais da gente tratar com relação à fração ideal, rateio de despesas. Isso é um assunto muito legal. Você está com esse problema lá no teu condomínio, Marcão?
Porque eu moro em um apartamento um pouquinho maior, né?
Então, você é daqueles que mora na cobertura.
Não, de forma alguma. Cobertura lá em casa é só cobertor.
Por isso que você tava reclamando aqui, né? Isso aqui, né?
Não, lá em casa, cobertura lá é só de cobertor.
Eu entendo. Entendo. Muito bem. Bom, chegou uma outra pergunta aqui. Só vamos responder rapidamente aqui, que é a seguinte. Qual o quórum necessário para alteração do regimento interno? 2/3 ou maioria? A Paula Sanches está perguntando isso. Paula, o quórum para alteração do regimento interno é maioria absoluta, tá? Maioria simples, desculpa.
Ah.
Maioria simples, ou seja, se um condomínio tem 24 unidades, sim, 13 fazem, sim, a alteração. Não, certo, tem problema nenhum, tá?
Certo.
Então o quórum é maioria simples. Tá? Outra aqui. Como o síndico tem uma dúvida, doutor condomínio, a taxa condominial deve ser rateada por fração ideal ou igual entre as unidades? É o João Castro. João, eu vou segurar essa aqui e a gente vai tratar desse assunto mais à frente, tá? Porque esse aqui é um programa. É um programa para tratar desse assunto, tá? Beleza. É isso aí.
Se você é síndico, não pode deixar de ler a Folha do Síndico, o melhor jornal de assuntos condominiais do DF.
Meu nome é Vanessa Ferreira, sou síndica da 407 Bloco G do Cruzeiro Novo e adoro as matérias da Folha do Síndico.
Faça como nossa leitora e aproveite todo o conteúdo da Folha do Síndico, ficando por dentro de tudo o que acontece no universo condominial. E se você ainda não recebe o jornal impresso, acesse agora o nosso site, cadastre seu condomínio. Folha do Síndico, a informação precisa para a sua gestão condominial.
Destaques da Folha do Síndico. Um oferecimento Grupo Grifo. A melhor proteção para o seu condomínio. 3340-7919.
Muito bem, você que é síndico e ainda casualmente não recebe a Folha do Síndico, que é uma exceção, acesse lá o nosso site folhadosíndicodf.com.br e se cadastre, porque você vai receber o melhor jornal de assuntos condominiais do DF, que este mês está com várias matérias muito legais aqui, dentre elas, na coluna Seu Condomínio, momento é favorável para obras, hein? Na coluna Direito do Trabalho, contabilizando horas trabalhadas. Na coluna Tecnologia, aplicativos ajudam síndicos a gerir condomínios. Isso aqui é muito legal, vale a pena ler essa matéria. Na minha coluna do Doutor Condomínio, Condômino Crítico, uma eterna vítima. Ei, Marcão? Olha aí. E para finalizar, na coluna Direto dos Tribunais, condomínio tem legitimidade para propor ação de denunciação de obra nova contra condômino. Então, acesse lá, folhadosíndicodf.com.br e leia o melhor jornal de assuntos condominiais do DF.
E agora, brindes e promoções com o Doutor Condomínio.
Vamos lá. Elétrica e Hidráulica Dois Irmãos, 3397-2217, oferece para você 3 kits de lâmpada LED. O Flávio não aguenta mais vender lâmpada, ele está desesperado já. Já está acendendo até pavio lá para poder arrumar lâmpada para vender para os síndicos. Então, se você quer ganhar o kit de LED da Dois Irmãos, mande aí agora um zap para a gente, 9211-9441, e diga, eu quero o kit da Elétrica Hidráulica Dois Irmãos. Agora, se você quer o seu jardim bonitinho, bem bonitinho, então a solução é Qualifoco Serviços. Mande para cá, eu quero meu jardim bonitinho. E a Qualifoco vai fazer o seu jardim ficar lindinho, lindinho, lindinho.
Aqui tá dando briga essa história do jardim. Tem muita gente pedindo aqui.
Opa, vamos lá. Quem for mais rápido, leva.
A Empresta Capital, presente nas principais cidades do estado de São Paulo e agora em Brasília, tem grande experiência na concessão de crédito consignado e agora traz com exclusividade este benefício aos trabalhadores em condomínios do Distrito Federal. Uma solução de crédito muito simples para você contar com dinheiro na hora que mais precisa. Sem consulta ao SPC Serasa, liberação mesmo com problemas na praça, sem burocracias, dispensa avalistas, desconto direto em folha de pagamento, condições de mercado imbatíveis. 24 meses para pagar, carência de até 90 dias para a primeira parcela, parcelas fixas e ainda seguro desemprego oferecido. Consulte a Empresta Capital e veja como é fácil e rápido adquirir um crédito consignado. Ligue agora 0800-227-4825 e diga o código rádio e desfrute das taxas crédito especiais. Crédito consignado aos trabalhadores em condomínios de Brasília é com a Empresta Capital.
Momento Gabor RH, o curso de síndico profissional mais reconhecido do Brasil.
Boa noite, Ricardo Carpati.
Boa noite, meu amigo Aldo.
É um homem de grandes emoções, né? Não é Roberto Carlos, mas são grandes emoções, né, Ricardo?
Eu não sou... Como que é a música que toca pra você aí? Esse cara sou eu?
Esse cara é você, é.
Não, esse cara é você.
Meu querido, vamos falar hoje sobre contratação de funcionário. Qual é a dica aí dessa semana pra gente, hein?
Vamos lá. Isso parece uma coisa simples, mas tem muito erro acontecendo na contratação de funcionários. A gente não pode esquecer duas coisas. A contratação, o funcionário que ele é contratado e tem problemas no departamento pessoal pode trazer ações trabalhistas muito altas pro condomínio. Então, a gente conhece aqui algumas ações que o condomínio teve que pagar 20, 30, 40 mil reais de ação trabalhista. E a outra coisa é o seguinte, quem faz a segurança do condomínio sempre é o porteiro, né? Porque a gente sabe que as principais assaltos a condomínio são com entradas autorizadas.
Sem dúvida.
Então tem que tomar muito cuidado, tem que ser muito cauteloso para contratar esses profissionais. Vou dar algumas dicas aqui importantes. A primeira é a seguinte, pedir para que esse profissional preencha à mão uma proposta de emprego. Por quê? Porque a gente sabe que hoje no Brasil a qualidade do serviço é muito fraca. E o porteiro que não sabe escrever corretamente, ele não vai passar a informação, não vai passar o posto para o próximo porteiro. E aí pode dar algum probleminha de segurança. Então é importante que a gente peça para que esse porteiro ou esse funcionário do condomínio preencha sim uma ficha manualmente de proposta de emprego. Então essa é a primeira dica.
Certo.
Vamos para a segunda?
Bora.
Gente, a gente ligar para tirar referência do profissional é sempre importante. Por quê? Vamos dizer que a gente tem um funcionário no Brasil, é muito difícil você mandar alguém embora por justa causa, tá? E aí você recebe esse funcionário, vê que ele não foi mandado por justa causa, você faz a contratação. Mas vamos dizer que ele cometeu algum ato não muito, muito bacana no seu trabalho, alguma coisa irregular. Então não custa pegar o telefone e ligar pro antigo síndico e perguntar se teve alguma coisa que desabone.
Sem
a
dúvida.
Gente já conseguiu evitar bastante contratação errada de pessoas que tiveram problemas até com a justiça dessa maneira. Então liga para o síndico, pergunta: síndico, ele trabalhou aí de tal a tal data, trabalhou, teve alguma coisa que desabone? Se não teve nada que desabone, tudo bem, pode efetivar a contratação. Não contratar, melhor não contratar, né, Alvaro?
Sem dúvida. Manda mais uma dica aí.
Vamos lá, uma coisa muito importante. Às vezes, o síndico pressiona a administrador, o escritório que vai fazer a contratação, para fazer o exame admissional com rapidez, para agilizar, para ele começar o mais rápido possível no condomínio. Só que aí, nesse meio tempo, ele recebe alguma informação, ou ele tira a ficha cadastrada desse profissional e ele não pode ser contratado, ou tem alguma coisa que restringe a contratação desse profissional. Mas, quando uma coisa que pouca gente sabe, quando você pede para que a pessoa, quando o funcionário realiza o exame médico, você está dizendo para a justiça que ele já é o seu empregado. Então você não pode voltar atrás.
Sem
então
dúvida.
Só peça para ele fazer o exame médico admissional assim que você cumprir todas as outras etapas anteriores. Para quê? Para que você não tenha um problema. Imagina a cena, você pede para alguém fazer o exame admissional e aí você liga para tirar a referência e você sabe que esse cara foi um criminoso no passado, ou que cometeu algum ato irregular no condomínio, se você pode, e aí você não vai querer que ele trabalhe no seu condomínio.
Já
teve alguns casos, tiveram alguns casos de ações por danos morais, nesse sentido, de passaram de 20 a 25 mil reais sem a pessoa trabalhar um único dia no condomínio.
É isso aí. Ricardo, maravilha essas dicas aí. Agora, semana que vem, a gente vai falar sobre como destituir um síndico profissional. É um tema que está sendo muito pedido aqui para os nossos síndicos e ouvintes aqui. E semana que vem nós vamos falar desse tema, que é muito legal também, tá bom?
Exatamente. Já se prepara aí, vai ter bastante novidade, bastante informação. Semana que vem entramos ao vivo para esclarecer esse novo assunto.
Maravilha. Estou esperando você aqui na Una Síndico, hein? A Gabo presente, né?
A Gabo vai estar presente, assim como diversas empresas e pessoas que vão vir de São Paulo para esse grande evento.
Maravilha, querido. Um grande abraço para você. Até semana que vem.
Abraço, Ricardo.
Forte abraço. Até semana que vem. Forte abraço.
Jader, é você.
Uai. Então vamos lá.
Uai é bom.
É bom, né?
Uai é bom.
Participe com a gente no programa Fazendo Perguntas pelo WhatsApp 9211-9441. E ainda concorra a muitos prêmios e brindes.
Isso aí.
E também, você que está acompanhando a gente aqui, saiba que você pode escutar nossos programas pelo nosso site www.doutorcondomínio.com. Doutor por extenso. E também você pode acessar algumas pílulas pelo nosso canal do YouTube.
Isso aí.
Além de, no nosso site, você fazer um teste para saber quais são os seus conhecimentos condominiais.
Isso mesmo, bem lembrado.
Esse site tá bom, hein?
Tá demais, tá bombando. É isso aí. E tem mais um detalhe. Se você quer que o Meia Hora vá até o seu condomínio, entre lá no site do Doutor Condomínio, lá no Repórter Meia Hora, que a gente vai fazer uma visita aí no seu condomínio, tá bom?
Elétrica e hidráulica, dois irmãos, tudo em manutenção para sua casa ou seu condomínio. Os melhores preços e produtos da cidade. Rua 12, Vicente Pires, 3397-2217. Ligue lá e diga que você ouviu a promoção aqui no Meia Hora com o Doutor Condomínio.
O grande sucesso está de volta, com o patrocínio da Folha do Síndico. O Una Síndico 2016, grandes shows corporativos e olha quem vem por aí.
Olá, síndicos de Brasília, é o Jerry Adriano que está falando. Eu estarei com vocês na Una Síndico no dia 20 de maio de 2016. Façam já as suas inscrições. Um abração, tudo de bom e até lá, se Deus quiser.
Garanta já a sua vaga, unasíndico.com.br.
É isso aí, vem aí a Una Síndico 2016. Você que é síndico, não pode perder o maior encontro de gestores condominiais do DF, os melhores palestrantes do Brasil, shows corporativos, conteúdo direcionado e sorteios de muitos brindes, mas muitos brindes. Evento totalmente gratuito. Acesse agora o nosso site unasíndico.com.br e garanta já sua vaga. Você que é síndico não pode perder essa oportunidade. É uma vez por ano. Entre lá, faça seu cadastro que você vai se deliciar na Unasíndico. Unasíndico 2016, o evento mais esperado pela comunidade condominial do DF.
Aconteceu no condomínio.
No condomínio. Hoje vamos falar que vazamento de gás em condomínio mobiliza corpo de bombeiros. Um vazamento de gás identificado por uma moradora de um condomínio no bairro Planalto, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mobilizou o corpo de bombeiros semana passada. A moradora Marli Cáceres ligou para a corporação depois de sentir um forte cheiro de gás vindo de um dos apartamentos do residencial que fica no primeiro andar e que estava vazio, pois os moradores do imóvel haviam se mudado na semana passada. Os bombeiros foram chamados porque os moradores ficaram temerosos com a possível explosão. Tem razão, né? Gás, né? É um negócio perigoso, né?
Sem dúvida.
Pois é. Foi necessário que um dos bombeiros devidamente equipado entrasse pela janela para ventilar o ambiente e em seguida fechar o registro geral para que o gás parasse de vazar. Os bombeiros tomaram uma medida paliativa, mas deverá permanecer fechado até que o técnico venha ao local para sanar o problema que foi provocado em uma válvula semelhante ao de um botijão de gás. Todo o procedimento de contenção foi realizado e os moradores puderam voltar a usar o gás. Fico alerta a todos. Quando chegarem em suas residências e sentirem cheiro de gás, não acendam as luzes, pois pode provocar explosão. Primeira providência a ser tomada é abrir todas as janelas para que haja ventilação e o gás se dissipar. Não é verdade? Porque o negócio de gás chegar em casa e acender a luz dá...
Sem dúvida.
Explosão.
É, então... só o português que acende o fósforo para ver.
Olha, doutor condomínio. Então, não, esse negócio de gás é brincadeira, não. Não, é muito sério. Eu tenho uma amiga que teve um problema aí com esse e ela teve várias sequelas de queimaduras
pelo
corpo todo. Entendeu?
É gravíssimo. Okay? Gás não se brinca.
Então, tá bom, um abraço.
Sexto Sentido com Larissa Carcu. Uma visão diferente sobre viver em condomínio.
Olha só, não é a Larissa. Não esperem a Larissa.
A Larissa tá com a voz grossa hoje.
Já pensou, Larissa? Gente, hoje no Sexto Sentido a gente vai falar sobre espaços de lazer surgem como diferencial em condomínios. Há algum tempo o hábito das pessoas vem mudando. A busca por uma vida com menos estresse, muito mais privacidade e segurança tem levado muita gente a escolher locais diferenciados para morar. A comodidade tem ficado em primeiro lugar. Sair de casa para ir à academia, para praticar esportes, fazer festas ou refrescar na piscina, por exemplo, não se faz mais fora do condomínio. Se faz, muitas vezes, dentro do condomínio, não é, Marco?
É verdade. Lá no condomínio tem até um pet.
Tá vendo? Então, o aumento da procura desses novos serviços fez com que muitas construtoras passassem a incluir esses tipos de espaços em seus projetos, porque atende muito a demanda do condomínio e facilita, né, acessibilidade a diversos tipos de comércio. Nesse espaço não podem faltar playground para crianças, quadro de esporte, espaço fitness e para até para eventos, né? Há variações de acordo com o público, alvo de cada gestão. Então, nesse tipo de empreendimento, uma das grandes vantagens é não realizar longos deslocamentos, né? Evitando assim a perda de tempo e sobrando muito mais tempo para você cuidar da sua cachorrinha, por exemplo, né, Marcos?
É verdade.
Como é o nome dela?
É Nina.
Nina. É. Aí, ó, o xerife das piscinas cuida da Nina, né? Além disso, nesse cenário, algumas oportunidades surgiram para o mercado imobiliário, conceber e disponibilizar empreendimentos com espaços de convivência e entretenimento e um grande diferencial competitivo. Então, esses condomínios são realmente uma tendência.
Olha, eu tô condomínio, tem mais. Tem condomínio que tem, sabe o quê? Manicure, pedicure, tem tudo lá. A pessoa não sai mais dentro do condomínio.
É verdade. É uma tendência, né? Porque a ideia é o seguinte, daqui a alguns anos a gente não vai conseguir se locomover mais nas cidades, né?
É verdade.
Então você tem que ter essa praticidade, de ter tudo ali pertinho de você.
E é muito bom, posso garantir que é muito bom.
Você mora no é, cara, né? Xerife vai morar em condomínio de rico, aí não tem jeito.
Não, realmente, né? Esse serviço realmente ajuda muito a qualidade de vida das pessoas.
Beleza.
E agora, brindes e promoções com o Doutor Condomínio.
Vamos lá, elétrica e hidráulica Dois Irmãos, 3 kits de lâmpada LED, tá? Para aqueles premiados. Vamos falar quem é, quem são, Jader? Manda ver.
Opa, vamos lá. Quem ganhou os 3 kits foi a Isabel Carvalho, moradora do Samambaia Sul.
Muito bem,
professor Isabel. Professor Deuzelis.
Muito bem.
Síndico profissional no Noroeste.
Beleza.
E Marcelo Santos, síndico no Grande Colorado.
Maravilha. Então os 3 vão receber aí a ligação da elétrica Dois Irmãos para ir lá passar e pegar o seu kit. E o jardim da Qualifoco, aquele jardim bonitinho.
Olha esse jardim aí, o pessoal tava dando briga aqui pelo WhatsApp que não parava de tocar.
Então manda ver.
Bem, a ganhadora é a Marise Marques.
Marise Marques ganhou um jardim bonitinho.
Sim.
Beleza.
Qual o final do telefone dela?
8948.
8948, a Marise vai receber uma ligação também da Qualifoco Serviços para cuidar e fazer o seu jardim bonitinho.
Quiz com o Doutor Condomínio. Um oferecimento JR Office. Menos um problema para o síndico, mais uma solução para o condomínio. E da Folha do Síndico, o melhor jornal de assuntos condominiais do DF.
Bom, gente, essa pergunta tá ficando muito legal. O síndico pode alterar o prazo de seu mandato? Todo mundo errou.
De novo?
Todo mundo errou. E eu vou jogar essa pergunta pra semana que vem novamente. Aí, ó, a choradeira aí, ó. Aí, ó. Galera, vamos prestar atenção. O pessoal tá respondendo. O pessoal tá até falando muito, explicando muito, mas tá todo mundo indo na linha errada.
É uma pergunta simples, de sim ou não.
Exatamente. Mas aí tem gente falando uma
coisa. O pessoal quer tentar explicar. Só que fica tão prolixo o negócio que não dá para chegar à resposta.
Exatamente. Então, semana que vem, de novo a nossa querida pergunta: se o síndico pode alterar o seu próprio prazo de mandato do condomínio.
Tá certo.
Ao som de Glenn Miller. Altíssimo nível aqui no Meia Hora.
É verdade.
Estamos chegando no fim, né?
Tem abraço hoje?
Tem, olha.
Vou mandar abraço.
Abraços, manda ver.
Vou mandar abraço pro síndico lá do meu condomínio, recém-eleito Rogeres.
Rogeres.
Muito bem. E o subsíndico, o Eduardo.
Muito bem.
E toda a equipe que se candidatou ao Conselho Fiscal. Tudo direitinho, tá redondinho, tá legal, tenho certeza que eles vão fazer um belo trabalho lá no condomínio.
Sorte pra eles aí, uma então, excelente
esse gestão. Meu abraço especial dessa segunda-feira.
Muito bem. Jader.
Opa, vamos lá.
Camila não.
Ah, primeiro vamos pros ouvintes aqui que mais
Lógico.
Interagiram conosco.
Vamos lá.
O Carlos Abreu, um forte abraço, Carlos, Paulo Santos e José Nilson. Obrigado. Beleza. Por participar.
Muito bem, eu queria mandar um abraço também pra Edila Kopp, lá do Valparaíso, que está sempre ligado aqui na gente, está sempre fazendo perguntas, tirando dúvidas aqui comigo. A Edila é participante aqui, assídua nossa. Mandar um abraço também para os síndicos aqui do grupo da Una Síndico, a galera está ligada aqui. Elisângela, ali da 102 Bloco F, a Giane, o Fernandes também tá ligado aqui, a dona Juarina do Vila Grécia.
E o Veloso lá do Mangueiral.
Veloso do Mangueiral. Hoje ele tá meio oculto, mas ele tem certeza que ele deve estar.
Vou mandar um abraço pro Raimundinho lá em São Sebastião.
Raimundinho, São Sebastião. E toda a galera que tá aqui no grupo do Alnacinte, que no grupo do Meia Hora. Inclusive, eu vou até dar uma dica aqui. Houve uma fuga, gente, de presos ali em Formosa, tá? E os caras são fuga de 26 presos no CPP de Formosa, em Goiás. E me parece que a fuga está sendo direcionada, eles estão vindo para Brasília. Então, você que é síndico, muito cuidado, preste muita atenção, porque são uns malas sem alça aqui que a gente está vendo a foto do cidadão. É cada apelido aqui que ninguém merece.
Eles surgiram do condomínio?
Hã?
Eles fugiram do condomínio?
Não, eles fugiram de um condomínio fechado ali em Formosa.
Condomínio prisional.
É, exatamente. Mas, gente, aí.
Mas pode invadir outros condomínios, né?
Muita atenção aí, que esses caras estão soltos aí. Síndicos, muita atenção. Gente, acabou o nosso tempo. Um grande abraço para vocês. Muito obrigado pela audiência. E semana que vem estaremos aqui novamente, tá? Ao vivo, às 8 da noite, no Meia Hora com o Doutor Condomínio. A única meia hora que tem uma hora no Brasil. Um abraço e até a semana que vem.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Você ouviu na OK FM, Meia Hora com o Doutor Condomínio. Tudo sobre gestão condominial. Apresentação, Aldo Júnior. Oferecimento Qualifoco Serviços, cuidando de pessoas e da conservação, segurança e limpeza do seu condomínio. Pronto Atacadista, tudo em material de limpeza e elétrica, com os melhores preços do DF. Empresta Capital, empréstimo consignado em folha, com as melhores taxas do mercado. Elétrica Dois Irmãos, Rua 12, Vicente Pires. Grupo Grifo, a melhor proteção para o seu patrimônio condominial. E Proativa Serviços Gerais, excelência e qualidade em atendimento na terceirização de mão de obra. OK, FM.